conseguir ter mais médicos, ter mais profissionais de saúde no setor público, Sra. Ministra. É porque, acho que não é preciso lhe explicar que nós não temos efetivamente falta de médicos no nosso país. Nós temos é falta de médicos no SNS. E, portanto, o objetivo do Governo deveria ser conseguirmos ter mais médicos no SNS. Mas, ao invés, aquilo que a Sra. Ministra continua a fazer e o Governo continua a fazer é mandar os utentes para o privado, pagar aos privados para continuarem a conseguir ir depauperando o setor público e o SNS. Muito obrigado.
Senhora Ministra, para este conjunto de esclarecimentos, 3 minutos, faz favor.
Muito bem. Muito obrigado, Senhor Presidente. Eu, se me permitirem, vou começar pelo Senhor Deputado, exatamente, Paulo Noacho, que acabou agora de falar, porque creio que colocou aqui duas questões muito importantes. E muito sinteticamente, só para lhe dizer o seguinte, nós temos Marias à espera da primeira consulta hospitalar, mas também temos muitos novos manéis em Portugal que estão inscritos no Serviço Nacional de Saúde e outros que não estão inscritos no Serviço Nacional de Saúde e que entram pela porta da urgência, que nós, naturalmente, não deixamos de atender de acordo com a Lei de Bases da Saúde que Vossas Excelências ajudaram a fazer e, naturalmente, tudo o que são cuidados urgentes e inadiáveis e todos se tornam urgentes e inadiáveis, posso explicar melhor porquê. Portanto, temos muitos manéis que também estão à espera, porque, ou melhor, que têm hoje acesso e que não tinham há 2 anos atrás. Mas também lhe quero dizer que, sobre a questão da falta de médicos, eu aqui tenho que concordar parcialmente consigo. Nós não temos falta de médicos. O que tivemos foi, durante mais de 15 anos, para não dizer 20 anos, uma forma de gerir recursos humanos na saúde em que, para não ter despesas fixas com pessoal nem aumentar as carreiras médicas e de enfermagem, fizemos prestações de serviço. E agora? Ah, pois, agora aqui Del Rey. Agora temos uma grande dependência, mas Vossas Excelências fizeram parte dessa coligação. Os senhores fizeram parte dessa coligação. E nunca vos ouvi dizer, eu estava muito atenta, Sr. Deputado, com todo o respeito, Eu estava muito atenta, porque vivia no setor da saúde, e posso dizer que nunca vi trazer a esta Assembleia, pelo menos não será do LIVRE, porque é mais recente, mas um pensamento sobre esta matéria da prestação de serviços. E posso dizer-lhe uma coisa, tantas propostas que fazem de lei e de legislação, e ainda não vi entrar nenhuma relativamente à questão da prestação de serviços. Foi o Governo que tomou essa iniciativa, foi o Governo que teve coragem para afrontar esses interesses e foi o Governo, e é o Governo, que vai assumir os riscos exatamente que se passam hoje, porque nem são médicos do privado. O privado também não usufrui, ao contrário do que os senhores dizem, de benefícios por causa desses médicos. É que o modelo desregulou. O modelo desregulou e vá ver noutros países que o senhor deputado conhece bem e veja o que é que se está a passar. Finalmente, só pedir aqui para responder ainda à senhora deputada Sofia Andrade e depois só tenho 7 segundos, mas dizer-lhe que em relação à questão dos bombeiros, nós devemos de facto, neste momento, 8 milhões aos senhores bombeiros e o resto das questões têm a ver com penalidades que os bombeiros, neste momento, entendem que não devem ser, digamos, não devem ser utilizadas, mas que estão efetivamente no acordo. Mas depois de uma...
Obrigado, Sra. Ministra. E agora vamos passar para a fase das intervenções e eu aproveito este compasso para anunciar à Câmara que estão a assistir ou estiveram a assistir aos nossos trabalhos alunos e professores do Agrupamento de Escolas Doutora Laura Aires, da Quarteira, um grupo de cidadãos do Passeio Municipal Sénior de Passos de Ferreira, um grupo de alunos e professores da Escola Secundária de Mora, alunos e professores do Agrupamento de Escolas IBN Mocana de Alcabidez, alunos e professores da Escola Secundária Quinta do Marquês de Oeiras, um grupo do Agrupamento de Escolas de Branca de Albergaria à Velha, um grupo de escolas da Escola Básica 2-3 de Parafita Matosinhos e um grupo de convidados da Juventude Socialista de Barcelos, que estão nas diversas galerias a assistir aos nossos trabalhos. E para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Hoje não falamos de estatísticas, falamos de angústia, falamos de pessoas reais, da mãe que espera horas com o filho ao colo numa urgência encerrada, da grávida que não consegue assistência hospitalar no parto, do idoso que vê a sua consulta sucessivamente adiada, do doente que desiste porque simplesmente não aguenta esperar mais. E é este o retrato do Serviço Nacional de Saúde. É um serviço de portas entreabertas, de respostas tardias e de uma exaustão que já não se consegue disfarçar. Isto não é inevitável, isto é consequência de opções políticas ou da falta delas. O Estado falhou. Falhou quando prometeu sistematicamente estabilizar as urgências e hoje temos serviços encerrados ou a funcionar no limite. Falhou quando disse, ao longo de vários anos, que ia reduzir listas de espera e vemos milhares de portugueses sem resposta. E falhou, sobretudo, quando virou as costas aos profissionais de saúde, aqueles que seguram o sistema com sacrifício pessoal todos os dias. Médicos e enfermeiros não são números numa folha de Excel. São pessoas que estão cansadas, desmotivadas, empurradas para fora do SNS. E quando saem, não levam apenas o seu trabalho, levam consigo a experiência, conhecimento e, acima de tudo, a humanidade. Dizer que está tudo sob controle não é apenas errado, é ofensivo para quem sofre na pele o colapso progressivo do Serviço Nacional de Saúde. E o mais grave é isto, enquanto o SNS enfraquece, cresce a dependência do setor privado. Não por escolha livre dos cidadãos, mas por desespero. Porque quem pode pagar foge do SNS, quem não pode espera e desespera. Isto não é um detalhe técnico, isto é uma fratura social. E nas regiões mais afastadas essa fratura torna-se em abandono, porque portugueses que vivem onde o acesso à saúde já não é um direito garantido, isto é sim uma incerteza permanente. O prognóstico é sim reservado. Mas não por falta de diagnóstico. O problema está identificado e o que falta é coragem política para agir. Coragem para valorizar verdadeiramente os nossos profissionais de saúde. Coragem para investir de forma consistente e não aos soluços. Coragem para colocar o interesse público acima de todas as agendas ideológicas e acima de tudo dos interesses instalados. E o SNS não pode continuar a ser tratado como um problema a gerir, tem de ser assumido como uma prioridade nacional. Porque quando o SNS falha, não falha um serviço, falha o Estado. E quando o Estado falha na saúde, falha naquilo que tem de mais básico, que é proteger a vida e a dignidade das pessoas. E termino dizendo que o país não pode continuar à espera. E a pergunta que fica é simples. Quantos mais portugueses têm de esperar, desesperar ou morrer para que o Estado deixe de falhar? Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marta Silva do Chega, uma intervenção, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, senhora ministra. Começo por este mapa, porque ele é a radiografia brutal do falhanço em Estado em matéria de saúde. Portugal iniciou 2026 como o único país da Europa com excesso de mortalidade muito elevado. E isto tem de ser dito sem rodeios. Em Portugal morre-se também porque o Estado chega tarde. E não venham com as desculpas do envelhecimento, da população, da gripe, das alterações climáticas, dos feriados ou do frio. A gripe e o inverno são testes anuais à capacidade do SNS e o vosso governo falhou esse teste. Esta é a consequência de um governo que prometeu muito e deu muito pouco. A AD prometeu um plano de emergência em 60 dias, prometeu um médico de família até ao final de 2025, prometeu reduzir listas de espera, prometeu que quando o SNS falhasse, os tempos máximos de resposta, os doentes teriam uma opção. 2 anos depois, o balanço é arrasador. Não vou repetir números que já foram aqui amplamente explorados, mas pioraram e piorou também a capacidade de resposta. E não, não é perceção. Vamos às cirurgias. No último ano, aumentaram os doentes em lista de espera, desceu o número de doentes inscritos dentro do prazo, cresceu o número de doentes inscritos fora do prazo. Alguns destes nunca terão acesso à cirurgia, porque, entretanto, morrem. E quando não conseguem cumprir prazos, mas querem modelar números, o que é que fazem? Resolvem? Não. Mudam a régua. Fixam 30 dias para cirurgias muito prioritárias em vez dos 15 propostos e esperam resultados mais simpáticos, pois claro, assim é fácil, mas é politicamente grave e soa a gestão administrativa da escassez e não ao reforço da resposta. Mais transparente foi o diretor executivo, que diz não ser possível eliminar listas de espera e que o esforço será apenas evitar que aumentem. Não conseguem curar o incumprimento, então vamos lá normalizá-lo. Nas urgências, a realidade é ainda mais humilhante. A senhora ministra tem optado por uma gestão de remendos. Fecha aqui, concentra ali, muda serviços de sítio, mas não resolve a falta estrutural de profissionais. E quando isto acontece, o discurso oficial oscila entre a negação, a relativização e a propaganda. Primeiro prometem solução, depois pedem mais tempo, agora pedem resignação. Um pouco a escola de António Costa, habituem-se. Não estão a governar a saúde, estão a desistir da saúde. Sobre o combate à fraude e ao abuso no SNS, aprovaram a criação da Comissão de Combate à Fraude, e muito bem, em outubro de 2025. 2 meses depois, designaram o seu presidente e só no final de fevereiro ficou completamente operacional. Depois de tantos anúncios, o país quer saber uma coisa bem simples. O governo já começou a limpeza dos abusadores do SNS ou ainda não? Finalmente, médicos de família. A senhora ministra já admitiu que não haverá médico de família para todos em 2027. Portanto, isto é uma confissão do falhanço político. E talvez seja por isso que os portugueses já fizeram o seu juízo, destacando-a como a pior ministra deste governo. Quando falta médico, quando a consulta não chega, quando a cirurgia não anda, quando a urgência fecha e quando a ambulância tarda, os portugueses percebem. Muito obrigada.
Muito obrigado. Senhor deputado Francisco Sousa Vieira, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Só é vencido quem desiste de lutar, dizia Mário Soares. Senhora Ministra, quando os partidos da oposição pedem a sua demissão, aquilo que pedem é que o Governo desista de lutar do Serviço Nacional de Saúde, porque lá no fundo sentem que só isso vai fazer com que este Governo possa ser vencido. Mas na saúde é a própria história que desmente o Partido Socialista. E aproveitando o regresso do deputado Pedro Nuno Santos, que conjuntamente com o secretário-geral José Luís Carneiro foram ministros de um governo que teve 13 baixas em 16 meses e que culminou com a demissão do próprio primeiro-ministro António Costa. Nós hoje, com isso, lembramos que a instabilidade política é meio caminho andado para o fracasso no Serviço Nacional de Saúde. E em matéria de demissões nos mais altos cargos na saúde, os socialistas deram cartas.